Pode ficar tudo bem. Uhum. Pode ficar tudo bem.
A narradora do livro fala de uma invisibilidade, de uma solidão, como se ninguém estivesse olhando para ela.
Uhum.
E é muito louco isso, porque uma criança doente, como é que não tem ninguém olhando para ela?
Tá todo mundo olhando, né? Mas no livro tem isso. Eu sentia que ninguém estava me olhando porque estava todo mundo olhando para a minha doença. Uhum. Em algum momento, você vira um corpo doente que precisa ser curado, né? Então, é olhar para fazer uma checagem. Então, no hospital, isso é muito gritante, assim, e absurdo, né? Então, a pessoa entra, acende a luz para te checar. Então, se você estava sonhando, se você estava dormindo, se finalmente você conseguiu descansar,
não importa.
O que importa é fazer lá as medidas e, tecnicamente, conferir que aquele corpo está sarando, uhum. né? E por mais, eu sou uma pessoa muito amada e era uma criança muito amada, isso não está em questão, mas existe mesmo um deslocamento de atenção para a cura, né? E às vezes tem esse sentimento, e ainda tem o sentimento de não poder falar sobre isso, porque também é muito ruim você ver as pessoas ao seu redor muito tristes por causa de alguma coisa que está acontecendo com você.
Uhum. Né? Então, é difícil não sentir culpa, ainda que seja... Uma criança?
É difícil, porque a criança tem uma capacidade de sentir culpa que eu acho que a gente menospreza, né? Uhum. Nós somos criados, né, num caldo de culpa desde muito cedo. É a dinâmica, inclusive, de muitas maneiras de educar uma criança, uhum. né? Ai, você não vai na casa da vovó, daqui a pouco a vovó não vai estar mais aqui, você não viu a vovó, né? Então, assim, uhum. aí de repente você tem que ir na casa da vovó, porque senão você vai ficar culpada quando ela não estiver mais aqui. Então, são mecanismos que a gente vai fazendo que vão... forjando essa criança mesmo numa lógica de culpa desde muito cedo.
Perdemos o contato? Conexão com Paraty? Tivemos um probleminha técnico aqui no áudio de Tatiana Vasconcelos e Liana Ferraz, que estão conversando com a gente diretamente da Feira Literária Internacional de Paraty. Não sabemos ainda o que aconteceu. Caiu a energia elétrica, está aí essa informação. A gente trouxe na abertura do programa a informação de que ontem tivemos uma queda de energia elétrica de 7 horas em Paraty. Foi o segundo dia. A falta de energia elétrica, a cidade ficou às escuras porque já foi no fim do dia. Mas ainda na madrugada dessa sexta, ou seja, no comecinho do dia, tinha voltado. E aí a gente até viu imagens aqui no Portal G1, no Jornal Globo, do pessoal passando ali naquelas ruas de pedra em Paraty com lanterna. Quem tinha lanterna se deu bem, quem não tinha foi uma dificuldade, né? Porque o piso é extremamente escorregadio, as pedras são super íngremes e, para piorar, no escuro. Fora que tem maré alta lá, o piso fica molhado, é uma complicação. Mas tinha voltado. É a Enel, a concessionária por lá. O que aconteceu ontem foi um desarme na linha de distribuição de Mambucaba e Paraty. Foi uma ocorrência emergencial e tinha voltado. Mas, nesse exato momento, caiu de novo. Ainda não sabemos a causa. Tatiana Vasconcelos está digitando aqui em nossa conversa. Vamos ver o que vai acontecer. Enquanto isso, vamos movimentar aqui o nosso noticiário. A gente está acompanhando aqui informações do noticiário internacional com a Ana Luísa Bessa, aqui em São Paulo. Ana, boa tarde.
Oi, Nadede. Uma ótima tarde a você e aos nossos ouvintes. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que não acredita que a China e a Rússia estejam participando do conflito com o Irã. O republicano também alertou que se os dois países se envolverem na guerra, seria muito ruim para eles. Segundo Trump, o presidente chinês Xi Jinping e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmaram que não vão vender armas ao Irã. Nesta sexta, o Irã rejeitou uma proposta de cessar-fogo dos Estados Unidos, levado a Teerã pelo primeiro-ministro do Iraque, segundo o jornal The New York Times. A medida veio enquanto as tensões no Oriente Médio aumentam após os ataques dos Houthis do Iêmen a embarcações da Arábia Saudita no Mar Vermelho. Mas, segundo a agência estatal IRNA, Nadédia, Teerã contestou a reportagem e a classificou como enganosa. O Irã negou que tenha recebido essa proposta e o Iraque também disse que não atuou como mediador. Bom, até o momento, a Casa Branca não se manifestou oficialmente sobre essa reportagem do The New York Times. Detalhes da proposta também não foram divulgados. Além disso, os dois países trocaram novos ataques nesta sexta-feira em meio a novas ameaças de Donald Trump, que declarou avaliar a retomada de operações militares em grande escala para reforçar, forçar os iranianos a retomarem as negociações de um acordo de paz. Ainda de acordo com o jornal The New York Times, o Irã já se prepara internamente para atacar a cidade de Tel Aviv, em Israel, caso o presidente dos Estados Unidos leve adiante as ameaças contra a infraestrutura civil iraniana. O chefe do comando militar do país persa prometeu que o país vai matar um militar das Forças Armadas dos Estados Unidos para cada iraniano morto na guerra. O pronunciamento aconteceu nesta sexta-feira na DED. A gente segue acompanhando a situação no Oriente Médio. Eu volto se houver alguma atualização.
Obrigada, combinado. Ana Luísa Bessa, obrigada pelas informações. E ainda no noticiário internacional, a Venezuela vai precisar de quase 66 milhões de dólares nos próximos meses para responder às necessidades humanitárias provocadas pelos terremotos que atingiram o país em junho. Cerca de 23 mil pessoas continuam em abrigos temporários.
Milhares de crianças na Venezuela estão sofrendo as consequências dos terremotos que abalaram o país há um mês. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, lembra que dentre os impactos dos sismos estão deslocamento forçado, destruição de infraestruturas e interrupção de serviços essenciais no país. A agência da ONU afirmou que vão ser necessários cerca de 65 milhões e 700 mil dólares para responder às necessidades humanitárias nos próximos meses. Os sismos de magnitudes de 7.2 e 7.5 na escala Richter, ocorridos em 24 de junho, causaram mais de 5.390 mortes e feriram mais de 16.700 pessoas, desencadeando também mais de 1.400 réplicas nas semanas seguintes. Entre as vítimas mais afetadas pela catástrofe estão as crianças que continuam enfrentando episódios de sofrimento psicológico, violência, negligência, exploração e separação familiar. O representante do UNICEF na Venezuela, Manuel Rodrigues Pomarol, falou da importância da assistência humanitária contínua de modo a garantir que as crianças tenham acesso à água segura, cuidados de saúde, proteção e serviços que garantem o seu bem-estar. De acordo com o UNICEF, cerca de 23 mil pessoas estão atualmente em acampamentos temporários nas regiões do centro e do norte da Venezuela, em La Guaira, o estado mais afetado, no distrito capital, e em Miranda e Aragua. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
E um último destaque do noticiário internacional para você antes das informações do repórter CBN. O Vietnã está planejando obrigar as plataformas de redes sociais a impedir que usuários menores de 16 anos publiquem conteúdo, comentem ou reajam a postagens. Essa proposta está num projeto de decreto analisado pela Reuters e coloca o país entre os que têm adotado medidas para restringir o uso dessas plataformas por crianças e adolescentes. Pelas regras propostas, as contas de usuários menores de 16 anos deverão ser registradas com os dados de um dos pais ou responsável legal, que vai ficar então encarregado de supervisionar o conteúdo acessado e o tempo de uso das plataformas. A minuta também determina que as empresas adotem medidas técnicas para identificar usuários menores de idade e garantir que o conteúdo exibido seja adequado à faixa etária. O texto também prevê que as plataformas ofereçam um nível máximo de proteção à privacidade das contas de crianças e adotem mecanismos para detectar, alertar e bloquear preventivamente o acesso a conteúdos relacionados à violência, pornografia, jogos de azar, drogas, suicídio e outros materiais considerados prejudiciais, refletindo a preocupação crescente de governos de vários países com a segurança online e com os impactos das redes sociais na saúde mental de crianças e adolescentes. Inclusive, nesta semana mesmo, o Parlamento da França aprovou uma proibição de acesso às redes sociais para menores de 15 anos. E a Austrália já tinha sido o primeiro país a adotar uma medida semelhante. Outras nações também discutem restrições ao uso dessas plataformas por menores. São 3h30.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 24 de julho de 2026. 20 parlamentares republicanos pediram à chefe do escritório do representante comercial da Casa Branca, Jason Greer, novas ações retaliatórias contra o Brasil por causa do projeto de lei que regula as Big Techs. O ofício foi encaminhado no momento em que os Estados Unidos anunciaram uma nova tarifa de 12,5% contra produtos brasileiros. A sobretaxa se junta ao tarifaço anterior de 25%. O grupo alinhado ao presidente Donald Trump argumenta que a proposta discutida no Brasil onera plataformas digitais norte-americanas bem-sucedidas com um novo regime regulatório. O projeto ainda não tem data para ser votado, apesar do relatório já ter sido apresentado. O presidente Lula sancionou lei que proíbe a produção e a comercialização de qualquer produto alimentício obtido por meio de método de alimentação forçada de animais. A medida inclui a produção e a comercialização de foie gras, o fígado gordo de pato ou ganso, in natura ou enlatado. A lei entra em vigor em 180 dias. A Associação dos Familiares das Vítimas do Acidente com o Avião da Voipass vai entrar na justiça com ação coletiva por danos morais. Serão acionadas a companhia aérea, a fabricante ATR e a Agência Nacional de Aviação Civil. A defesa das famílias aguarda a conclusão do inquérito da Polícia Federal, prevista para os próximos dias, para pedir o indiciamento criminal dos responsáveis e buscar a punição das omissões e falhas operacionais. A decisão das famílias foi tomada após o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos concluir que o acidente da Voipass foi causado por falhas da empresa, dos pilotos e da ANAC. O avião caiu há quase 2 anos no interior de São Paulo. 62 pessoas morreram. No horário de Brasília, 3h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
A gente segue acompanhando aqui o noticiário, agora em São Paulo, para falar de uma agenda do presidente Lula. Quem acompanhou foi o Clauson Dutra. Clauson, boa tarde.
Oi, Nadésia. Boa tarde para você e para todo mundo. A agenda é essa que estava marcada pela parte da manhã, mas começou no início da tarde e terminou há mais ou menos uma hora. Essa agenda foi na Anvitrais, em Jacareí, no interior de São Paulo. A gente repercute a fala do presidente Lula, Nadésia. Ele defendeu hoje o fortalecimento da indústria brasileira de defesa e disse que o Brasil precisa proteger o território, as fronteiras e as riquezas nacionais. Segundo o petista, há loucos pelo mundo querendo fazer guerra. A Anvibraz, empresa onde o Lula estava hoje, projeta, desenvolve e fabrica produtos e serviços de defesa neste ano, após um acordo para o pagamento das dívidas trabalhistas acumuladas durante mais de 3 anos de paralisação. E ao lembrar das negociações para recuperar a Anvibraz, Lula afirmou que uma das primeiras reuniões do atual mandato foi para discutir alternativas para salvar a empresa, que tinha entre os principais credores do BNDES e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O presidente também relacionou a recuperação da Anvibraz ao papel do BNDES no financiamento da indústria nacional. O Lula afirmou que o banco é fundamental para apoiar empresas estratégicas e, ao criticar as acusações feitas à instituição nos últimos anos, chamou de imbecil quem prometeu revelar um suposto caixa preto do BNDES, sem citar o ex-presidente Jair Bolsonaro, e defendeu o fortalecimento da defesa. Vamos ouvir.
E a gente tem uns loucos pelo mundo querendo fazer guerra. Eu quero as Forças Armadas bem preparadas, bem treinadas, e quero ela bem preparada do ponto de vista do poderio de armamento e conhecimento científico e tecnológico. E não, eu lembro quantas vezes o BNDES foi acusado que tinha uma caixa preta. Eu vou acabar com a caixa preta do BNDES. O imbecil ganhou as eleições, ele não achou caixa preta. A caixa preta estava na cabeça dele, que estava atrofiada de inteligência. Não tinha inteligência.
A cerimônia reuniu o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro da Defesa José Múcio, o ministro de Minas e Energia Alexandre Silveira, ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, além de representantes da empresa, das Forças Armadas e dos trabalhadores. Na verdade, eu destaco também que houve a participação ali do empresário Joesley Batista. Ele também esteve na fábrica, mas ele não participou da mesa de autoridades durante a cerimônia. E quero destacar um outro ponto também, na verdade, sobre o Geraldo Alckmin. O vice-presidente falou sobre o tarifato anunciado pelos Estados Unidos, que prevê uma tarifa adicional de 12,5% sobre produtos brasileiros a partir deste mês, elevando a cobrança total sobre parte das exportações para até 37,5%. O vice-presidente afirmou que uma eventual resposta com base na lei de reciprocidade ainda está em análise pelo governo. Vamos ouvir.
A lei de responsabilidade ela foi aprovada por unanimidade. O presidente, no momento adequado, vai tomar a decisão. Ela tem um caminho mais longo, que isso envolve audiências públicas. Mas o que o presidente Lula tem destacado? Primeiro, não sair da mesa de negociação. O que depender de nós é continuar na mesa de negociação.
Adédia, depois dessa agenda aqui em Jacareí, o Lula segue para a capital paulista, participa de reuniões de trabalho voltadas ao desenvolvimento e ao financiamento da ciência nacional. A CBN também está nessa agenda. Qualquer nova informação aqui na programação. Volto com você.
Muito obrigada, Cláudio Dutra, aqui em São Paulo. 13h36, vamos ainda até Porto Alegre com as informações da Roxane Carvalho. Boa tarde.
Boa tarde, pessoal. Aqui o Rio Grande do Sul enfrenta ainda os reflexos do grande volume de chuva dos últimos dias. 5 rios estão dentro da cota de inundação. São eles o Rio dos Sinos, o Caí, Jacuí, Taquari e também o Rio Uruguai. Rios em pontos diferentes do estado. Desses rios, o Sinos, mais próximo da região metropolitana aqui de Porto Alegre, o Rio Uruguai, no oeste do estado, e o Jacuí, na região central, são os que ainda apresentam elevação. O Taquari e o Caí estão caindo, embora ainda dentro da cota de inundação. Em ao menos 7 municípios gaúchos, os leitos seguem acima da cota de inundação. Os dados são do Serviço Geológico Brasileiro. O Rio dos Sinos passou a cota de inundação em Taquara, no Vale do Paranhana, e está em 6 metros e 46 centímetros, ainda com tendência de elevação. Em São Leopoldo, o Rio dos Sinos também está subindo, mas ainda em cota de alerta. Ontem estava com 3 metros e 96 centímetros, e hoje já apresenta 4 metros e 29 centímetros. O nível do rio Jacuí também segue subindo. Em Dona Francisca, na região central, onde já está em cota de inundação, o aumento é de cerca de 4 centímetros por hora. Já em Cachoeira do Sul, também na região central, o Jacuí chegou hoje aos 21 metros e 20 centímetros e já causa alguns alagamentos pontuais. Em São Jerônimo, na região carbonífera do estado, o rio está em 6 metros e 56 centímetros, quase 2 metros acima do patamar de transbordamento. No Rio Uruguai, em São Borja, 9 metros e 34 centímetros, quando a cota de inundação é de 9 metros. Para a gente atualizar a situação aqui em Porto Alegre também, o nível do Guaíba subiu 12 centímetros desde o começo da noite de ontem. A medição no Cais Mauá, que fica no centro da cidade, indica 2 metros e 13 centímetros em patamar de atenção. A projeção do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul indica que a cota de alerta na região é de 2,5 metros e seja superada com o Guaíba chegando a 2,70 metros até amanhã. A elevação do Guaíba ocorre devido ao escoamento das águas das bacias do rio, dos rios Taquari, Caí e Jacuí. E para fechar, o último balanço que nós temos atualizado da Defesa Civil do Estado, nessa manhã, em relação aos impactos das chuvas, quase 1.900 pessoas precisaram sair de casa aqui no Estado. O Rio Grande do Sul tem 1.315 desabrigados acolhidos em abrigos e 565 desalojados que estão em casas de parentes ou amigos. O total não aumentou desde o levantamento anterior. O Rio Grande do Sul tem 21 abrigos ativos em 18 municípios. Lajeado, no Vale do Taquari, concentra o maior número de pessoas acolhidas. São 540. No total, já são 206 municípios que relataram algum tipo de dano por conta da chuva nos últimos dias aqui no estado.
Muito obrigada pelas suas informações, Roxane Carvalho, falando com a gente de Porto Alegre. A gente segue tentando restabelecer a conexão com a Tatiana Vasconcelos, esperamos tê-la de volta em breve. Enquanto isso, a gente vai para as notícias da sua região, são 3h40.
Estúdio CBN.
É nessa semana, superação de vendas Toyota, só nos dias 24 e 25 de julho, na troca da sua SW4, até 40 mil de bônus no financiamento, taxa zero ou primeira parcela para depois do carnaval de 2027, linha Corolla Cross Flex com 20 mil de bônus, condições exclusivas para toda a linha Hilux e muito mais. Se você demorar, vai perder. Dias 24 e 25 de julho, na saga Toyota Asa Norte e Colorado, consulte condições, desacelere seu bem maior é a vida.
Estúdio CBN.
Estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal. Agora em Brasília, são 3 horas 41 minutos. E a gente segue com informações do nosso noticiário local. 1.800 vagas estão disponíveis para castração gratuita de cães e gatos no DF entre os dias 27 e 31 de julho. 600 vagas são para agendamento presencial na estrutural e 1.200 vagas vão ser liberadas para cadastramento pela internet. O agendamento presencial será realizado entre os dias 27 e 31 de julho, das 9 da manhã às 4 da tarde, ao lado da Administração Regional da Estrutural. Serão disponibilizadas 120 vagas por dia, por ordem de chegada. Para participar, o responsável pelo animal deve apresentar um documento oficial com foto, comprovante de residência no Distrito Federal e cadastro na plataforma Cria. O tutor que não tiver cadastro deve realizá-lo previamente ali no site e após o procedimento de castração, a própria clínica faz o cadastro no CRIA. No atendimento presencial, é possível escolher a data da cirurgia e a clínica credenciada de preferência do cidadão. O site é o cria.df.gov.br. Já o agendamento online será realizado nos dias 29 e 30 de julho. No dia 29, as vagas serão liberadas às 9 da manhã para gatos e às 2 da tarde para gatas. No dia 30, serão disponibilizadas vagas às 9 da manhã para cães e às 2 da tarde para cadelas, no total de 1.200 vagas. Após confirmar o agendamento, o tutor deve comparecer à clínica escolhida com um documento oficial com foto, comprovante de residência no Distrito Federal e cadastro do responsável na plataforma CRIA. Além da cirurgia, o atendimento inclui um hemograma pré-operatório, anestesia intravenosa e a microchipagem do animal. Para tutores com a inscrição ativa no CadÚnico, pode ser atualizada a anestesia inalatória quando houver indicação do médico veterinário responsável. Antes do procedimento, o animal realizará o exame de hemograma e, não havendo contraindicação clínica, a cirurgia é, então, realizada. A castração contribui para a saúde e o bem-estar de cães e gatos. O procedimento reduz o risco de tumores de mama e previne a piometra nas fêmeas e diminui também a incidência de câncer de testículos nos machos. São 3 horas e 44 minutos. Vamos voltar ao nosso noticiário nacional. Já já eu volto com outras informações do DF.
Fora de série, com Patrícia Kogut.
Patrícia Kogut, mais cedo aqui no Estúdio CBN, nessa sexta-feira. Tudo bem, Patrícia? Boa tarde.
Boa tarde, Nadédia. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem, e você?
Tudo certo. Vamos sextar hoje com The Comeback, com a Lisa Kudrow, a Phoebe de Friends, maravilhosa.
Exatamente. Então, ela está indicada ao Emmy por essa série. Essa série, a terceira temporada dela, chegou agora à HBO Max e está super festejada. A série tem uma trajetória bem diferente, porque ela estreou em 2005, depois ela teve um hiato enorme, ela voltou em 2014, e agora a terceira e última temporada de 8 episódios, é uma comédia. E a Lisa Kudrow, ela também é roteirista, co-roteirista dessa história. São 8 episódios, ela faz uma atriz de 60 anos, que é mais ou menos a idade dela na vida real, que foi uma estrela de um sitcom de muito sucesso no final dos anos 90, início dos anos 2000, e depois a carreira dela sumiu daquela centralidade, ela nunca mais conseguiu ser aquela grande estrela, embora ela tenha continuado a trabalhar como atriz. Então, essa trajetória diferente serve, na verdade, para fazer uma sátira e para contar tudo o que aconteceu no mercado de televisão, no show business, nesses últimos anos. A história começa, ela já é uma ex-atriz de sitcom, quer dizer, tinha tido aquela onda dos sitcoms que a gente viu acontecer na televisão no final dos anos 90, inclusive Friends, né? Friends, Seinfeld, todas essas séries que foram muito populares e que depois saíram do ar. Aí vem a onda dos realities, essa personagem tenta fazer um reality, emplacar um projeto numa televisão. E agora, nos dias de hoje, a série aborda, enfrenta com muita franqueza e coragem o assunto inteligência artificial. Inteligência artificial ocupando o lugar dos roteiristas profissionais, ameaçando os empregos em Hollywood. Então, é uma série que fala, tem muita metalinguagem, ela fala do ambiente que ela retrata e fala com um olhar bem crítico. A Lisa Kudrow faz essa atriz decadente, essa atriz que não consegue abandonar, largar o osso da fama, embora ela tenha seu sucesso. E é bem legal, é uma comédia, tem 8 episódios, os episódios são curtinhos, e aí eu acho que quem quiser pode depois engrenar em Friends, que também está na HBO Max, que é uma série eterna, e que também são episódios curtinhos, que você pode ver um por dia e se divertir, e conferir o trabalho da Lisa Kudrow há mais de 20 anos atrás também.
Para quem curte Friends, ela é muito identificada com o papel, mas nem vi a série ainda que você está indicando, mas com certeza fez uma atuação zona, né? Já indicada a prêmio, tudo.
Pois é, indicada ao Emmy, que é o prêmio mais importante da TV americana, né? Por melhor atriz de comédia. Ela está muito bem no papel, a personagem é um pouco... Ela tem uma interpretação um pouquinho maneirista, isso às vezes é um pouquinho irritante, gestual, mas é uma afetação também que o papel exige dela, e no geral ela se sai muito bem, a personagem é simpática, e assim é um programão, eu recomendo.
Muito bom, tô de olho aqui nos ouvintes já se programando para assistir no fim de semana, vamos recapitular então, Patrícia?
Então vamos lá, The Comeback, série de comédia estrelada e co-roteirizada pela Lisa Kudrow, que era Phoebe em Friends, está na HBO Max, tem 8 episódios curtinhos, meia hora, vai lá que é programa bom para o fim de semana.
Boa, se você falou, tá falado. Patrícia Kogut, obrigada por hoje, Patrícia, beijo para você, bom fim
beijo.
De
beijo, 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 beijo.
Ó quem tá de volta.
Ui!
Oi?
Então, lembra que a gente falava de apagão em Paraty?
Oi, sumida.
Teve um pico de energia aqui, caiu tudo. Caiu, mas foi bem rápido. A internet demorou um pouquinho para voltar, mas estamos de volta. Vamos seguir com o nosso estúdio CBN até às 5 horas da tarde. Bom, a gente volta com a informação da nossa reportagem em São Paulo. Guilherme Muniz, boa tarde.
Oi, Tati, boa tarde para você, para a Nadédia e para os nossos ouvintes. Olha, pouco mais de um mês depois que foi lançado o programa do governo federal para renovar a frota de taxistas e de motoristas de aplicativos aqui no Brasil, ainda está enfrentando muitos empecilhos e tem gerado frustração nos vendedores das concessionárias. Dos 30 bilhões de reais em linhas de financiamento para carros novos que foram disponibilizados pelo BNDES no programa Move Brasil Aplicativos, pouco mais de 1 bilhão foram aprovados, isso desde o dia 19 de junho, pouco mais de um mês, portanto. E esse ritmo tem frustrado os vendedores que esperavam que esse programa desse uma aquecida nas vendas de carros agora no segundo semestre do ano. O Renato Maruca, por exemplo, é vendedor de uma loja da Hyundai na capital paulista e ele relata a frustração dessas últimas semanas.
Só um minutinho, vamos rodar a sua sonora agora.
Aqui não foi fechado nenhuma venda desde que começou essa história no Move Brasil. E não conheço ninguém do mercado que tenha fechado. Pode ser que tenha acontecido um ou dois? Pode, duvido.
É, o Move Brasil ele oferece um financiamento com taxa de juros mais baixa, prazo de 6 anos para o pagamento e até carência em alguns casos. O objetivo é renovar a frota dos taxistas e dos motoristas de aplicativo, mas tem um limite para o valor máximo dos carros de até R$150 mil. Esse programa foi lançado às vésperas da eleição e, como eu disse, muitos lojistas contavam com ele porque tem uma certa queda meio tradicional de vendas exatamente no período eleitoral. O segundo semestre costuma ser melhor do que o primeiro na venda de carros, mas quando tem eleição, isso acaba revertendo, então o plano viria para tentar compensar isso. Só que muitos consumidores estão relatando que não têm conseguido acesso a crédito junto aos bancos, ou até conseguem, mas em valores muito baixos, o que acaba inviabilizando essa contratação. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o motorista Gabriel Constâncio.
Aí eu fui no Banco do Brasil, onde eu já tenho conta, e recusado. Qualquer veículo que eu colocar, qualquer simulação que eu coloco, dá recusado. A Caixa Econômica me liberou um crédito de R$25 mil, entendeu? Não sei se é desinformação ou se é má vontade de algum gerente. Em 3 agências do Banco do Brasil para um cara me explicar como que é para ser feito. A maioria das pessoas que eu vi, né, dos grupos de Uber e tudo mais, também só liberou 25 mil, então parece ser algo já pré-definido.
Bom, eu e a Beatriz Lacorte, aqui da equipe da CBN, a gente foi conversar com especialistas e o economista e professor da Fundação Getúlio Vargas, Antônio Jorge Martins, ele explica que um dos fatores que podem estar travando o avanço do programa é o alto nível de endividamento dos brasileiros, porque o Move Brasil, ele oferece essas melhores condições de financiamento, mas só se a pessoa já tem acesso a crédito no mercado. Ela não concede crédito para quem não tem, para quem está, por exemplo, com o nome sujo ou já tem outros contratos rolando. Por isso, a recomendação dele é buscar as melhores condições em diferentes instituições financeiras.
Eu acho que vale a pena sempre buscar mais de uma alternativa. Os critérios, vamos supor, de análise de risco por parte dos bancos, ele tem o mesmo fundamento, mas ele tem, muitas vezes, indicadores financeiros diferentes.
Bom, se essa análise pode variar de banco para banco, tem um problema adicional, porque só 10 instituições financeiras aderiram ao programa até aqui. Lá no site da CBN a gente publicou a lista completa. É uma lista que inclui, por exemplo, o Banco do Brasil, um grande banco, e várias financeiras ligadas às montadoras. O Itaú afirmou à CBN que não tem interesse no momento de aderir ao Move Brasil, enquanto o Bradesco e Santander não responderam aos questionamentos. O economista da FGV também destaca que o perfil de renda dos taxistas e motoristas de aplicativo pode ser também um entrave para eles conseguirem comprovar renda estável para os bancos. Em nota, a CBN e o BNDES disse que os critérios de aprovação do financiamento seguem a política de crédito de cada instituição financeira credenciada. Quem quiser saber um pouco mais, Tati, lá no site da CBN, além da lista de todas as financeiras que aderiram, tem também algumas outras dicas para quem quiser tentar viabilizar esse financiamento. Pode seguir essas orientações que estão lá na página da CBN, na reportagem que a gente publicou mais cedo.
Combinado. Obrigada, Muniz. Guilherme Muniz, em São Paulo.
Agora são 13h55. Um incêndio de grandes proporções nos arredores de Madrid foi declarado como fora de capacidade de extinção pelas autoridades espanholas nessa sexta. As chamas obrigaram milhares de pessoas a deixar suas casas e um complexo da NASA e outro da Agência Espacial Europeia foram completamente esvaziados. Grandes incêndios florestais saíram de controle no sudoeste da França e no centro da Espanha nessa sexta, levando 92 mil pessoas a abrigos nos dois países. Na Espanha, o governo declarou emergência nacional por causa dos incêndios florestais pela primeira vez, à medida que as chamas em Madrid e na província vizinha de Ávila levaram à evacuação de cerca de 25 mil pessoas de cidades a oeste da capital. Os incêndios estão sendo intensificados por uma onda de calor, com temperaturas previstas para ultrapassar 39 graus em partes da Espanha. Os dois incêndios próximos a Madrid se fundiram num único foco, que rapidamente consumiu 30 quilômetros quadrados até a tarde dessa sexta. A presidente regional classificou o episódio como o pior da história de Madrid. O representante do governo central para a região de Madrid informou que outras 20 mil pessoas receberam ordens para permanecer em casa em cidades a oeste da capital. Ele disse que mais evacuações poderiam ocorrer e que a prioridade agora é proteger a cidade de São Lourenço, que é onde fica o Palácio e Mosteiro Real de Filipe II, do século XVI. Enquanto isso, um incêndio em Ávila, a menos de 2 horas a noroeste de Madrid, tinha consumido 90 quilômetros quadrados, forçando a fuga de outras 1.500 pessoas. A Guarda Civil da Espanha prendeu um homem e investiga outro por supostamente ter usado maquinário pesado em uma área onde o uso era proibido devido ao risco de incêndio. A polícia acredita que uma faísca tenha iniciado o fogo na quinta-feira. E aí tem a situação também da França. Teve gente que chegou a fugir de barco quando as chamas avançaram na costa atlântica francesa. Dezenas de bombeiros ficaram feridos, segundo as autoridades, mas não teve relatos de mortes em nenhum dos dois países. As informações completas, também com imagens desse incêndio, estão lá em g1.globo.com.
Deixa eu, já que a gente parou a nossa conversa aqui na metade, eu estava com a autora Liana Ferraz, que está lançando o primeiro livro para as infâncias dela, chamado Eu Também Já Fiquei Doente. Ela falou um pouquinho sobre o livro aqui, não deu tempo de falar sobre as ilustrações da Luísa Simão, que são lindíssimas, então vou deixar o convite para quem eventualmente tiver na Flip, tem o lançamento do livro amanhã na Casa Record, às 4 horas da tarde, uma mesa chamada Inventando um Mundo em Mim. Ela vai falar um pouco mais sobre algo que ela falou aqui, né, do processo de escrita do livro. É um livro baseado numa experiência que ela teve quando era criança, pré-adolescente, entre 10, 13 anos, uma tentativa de segurar na mão de crianças que, por acaso, estejam passando por um período de saúde mais delicado e dizer para elas que pode dar tudo certo, para elas terem fé. Enfim, acho que vai ser boa essa conversa amanhã, então. Sábado, 4 da tarde, na Casa Record. Eu Também Já Fiquei Doente, de Liana Ferraz, uma publicação da editora Reco Reco, do grupo Record. Deixa eu trazer aqui uma notícia que eu estava vendo no Globo. Vai ouvindo, Nadédia. Uma mulher foi condenada a pagar 10 mil reais por danos morais e a publicar uma retratação pública depois de fazer postagens ofensivas contra a nora dela nas redes sociais. Foi uma decisão divulgada nessa quinta-feira pela segunda vara civil da comarca de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, que entendeu que as publicações extrapolaram o direito à liberdade de expressão e violaram os direitos da mulher, a nora da mulher, que é mãe do neto, né, da mulher. Segundo o processo, a avó publicou de forma reiterada, repetitivamente, fotografias do neto menor de idade numa rede social aberta ao público, acompanhadas de mensagens em que atribuía à nora comportamentos considerados reprováveis. Nas postagens, ela insinuava que a mãe da criança manipulava o filho e era responsável por impedir a convivência entre avó e neto. As publicações ficaram lá disponíveis, geraram muitos comentários ofensivos contra a mãe da criança e, de acordo com os autos, além de não excluir as mensagens, a sogra interagia com os comentários das pessoas, reforçando as críticas, incentivando a repercussão das ofensas entre familiares, amigos e desconhecidos, né? Sabemos como funcionam as redes sociais. Ainda na ação, a mãe da criança disse que as postagens atingiram sua honra, imagem, privacidade e dignidade, além de exporem indevidamente o filho em meio ao conflito familiar. Também alegou ter sofrido abalo psicológico e pediu a remoção das publicações, pediu indenização por danos morais e retratação pública. Pois bem, a decisão da justiça, portanto, foi de condenar a avó a pagar R$10 mil por danos morais e fazer a retratação pública depois dessas postagens.
4 horas.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 24 de julho de 2026. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, declarou que as bets devem ser tratadas da mesma forma que o cigarro. Para ele, as plataformas de apostas online que operam no Brasil precisam pagar outorga e informar ao governo federal sobre todas as movimentações. O chefe da pasta também enfatizou a necessidade de restringir o acesso a casas de jogo de azar para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade financeira. A declaração ocorreu em evento realizado em São Paulo. O FMI elevou a estimativa de crescimento do PIB brasileiro para 2,4% em 2026 e 2,2% em 2027. A informação consta em relatório do Fundo Monetário Internacional sobre a economia do país. De acordo com o governo federal, o Brasil teve a segunda maior revisão positiva entre as economias do G20. Por outro lado, o parecer prevê inflação de 5,6% ao fim deste ano, nível acima da meta de 3% para 2026. A fabricante francesa ATR promoveu mudanças nos procedimentos de manutenção e atualizou os sistemas de segurança das aeronaves após o acidente com o voo da Voipass, que caiu em Vinhedo, no interior paulista. O acidente ocorreu em agosto de 2024 e matou 62 pessoas. As medidas constam no relatório final do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. O documento divulgado ontem aponta falhas da companhia aérea, da tripulação e da Agência Nacional de Aviação. Duas pequenas empresas dos Estados Unidos entraram com uma ação na justiça para contestar a nova rodada de tarifas anunciada pelo presidente Donald Trump sobre produtos de 60 parceiros comerciais. Segundo elas, a nova política excede a autoridade legal do executivo para taxar importações. O texto também argumenta que as novas tarifas exigem conclusões mais detalhadas e específicas para cada país a respeito da existência de trabalho forçado. A ação foi protocolada no Tribunal de Comércio Internacional em Nova York. No horário de Brasília, 4:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estúdio CBN. Apresentação, Tatiana Vasconcelos e Nadédia Calado.
São 4 horas, 4 minutos, terceira e última hora do Estúdio CBN, dessa sexta-feira, 24 de julho de 2026, em que seguimos aqui na Festa Literária Internacional de Paraty. Mas tem aula.
A nossa língua de todo dia, com o professor Pasquale.
Oi, professor, boa tarde.
Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, Nadédia. Boa tarde, ouvintes.
Boa tarde, professor. Hoje, respondendo a pergunta do Peter Santos Tavares, do Rio de Janeiro, que escreveu: professor, como o vocábulo academia significa, ao mesmo tempo, um lugar de aquisição e geração de conhecimento e um local para trabalhar a aptidão física e o culto ao corpo.
Pois é, você viu que nós estamos com ouvintes de segmentos diversos, né? Ontem um professor lá da Federal, hoje esse ouvinte que é do Instituto Nacional do Câncer, do Rio de Janeiro, e muito obrigado a ele pela mensagem. A pergunta faz todo o sentido do mundo, e eu começaria, não sei nem se começo pelos auxílios, porque o primeiro é genial. Não é uma canção, veja só, o Gilberto Gil, um dia revirando as anotações dele e tal, acha uma canção que ele compôs em 70 e tal, só que ele não gravou em nenhum lugar a melodia, ele não lembra mais como é a melodia, ele só tem o texto, a letra, ele fez a letra e a música, mas esqueceu como é a melodia, ficou com o texto e ele mesmo diz o texto. Vamos ouvir, é muito legal. Chama-se Academia. Prestem atenção na letra, no texto, né, que ele mesmo vai dizer. E depois a gente continua a conversa.
Então, liga. Academia. A cada epidemia, a cada épica tragicômica mania de abusar o mudo, absurdo e cego, querer que o mudo recite poesia. Academia, a cada epidemia, a cada nova epidérmica mania de querer mais tudo, sobre mais que tudo, como se tudo não fosse todo dia. Academia, a cada epidemia, a cada epidemia nova, eu volto imediato para a Bahia.
Ah, que maravilha.
Academia.
Por que você fez essa música?
Ah, mãe, sei lá. É memorável o texto, e quando ele fez em 70 e tal, ele não era membro da Academia Brasileira de Letras, mas era membro da academia porque ele estudou na universidade, ele fez administração de empresas na Federal da Bahia, pouca gente sabe disso, né? Ele trabalhou na então Gessi Lever, exercendo essa função de administrador, né? Que ele estudou lá na Federal da Bahia. Academia, a palavra academia, como é que é em italiano? Você lembra, Nadeggia?
Academia?
É quase igual, só que muda a pronúncia.
É academia, né?
É exatamente, academia, né? Academia. E academia tem origem num herói ateniense, Academo, né? E pelo que se sabe, foi numa cidade perto de Atenas, onde Platão, o filósofo Platão, começou a ensinar filosofia. Foi no ano de 387 a.C., né? E lá ele começou esse trabalho dele, fundamental. Platão é um dos grandes pensadores da história da humanidade. E lá, nesse lugar perto de Atenas, nesse jardim do Academo, né, esse Academo, o herói ateniense, perto de um rio, perto de Atenas, ele, Platão, começou a ensinar filosofia. E aí o que acontece? As palavras se estendem, não é? E elas vão, por extensão, a academia passa a ser o lugar em que se ensina alguma coisa, o ensino superior, né? E depois vem a própria corporação, a sociedade, a congregação, os membros disso, depois, por extensão, o edifício, né? em que esse povo se reúne e tal, e também esse local em que se fazem práticas esportivas, né? Ou práticas recreativas, né? Então, a mesma palavra acaba tendo essa extensão de sentido e acaba tendo esses múltiplos sentidos, mas todos decorrentes do sentido inicial, lá da Grécia de 387 a.C. É, eu falei aqui de filosofia, posso passar para o segundo auxílio? Eu não vou dizer nada, só vou dizer que quem vai cantar para a gente é o Chico Buarque. Composição de composição de André Filho e Noel Rosa, só não vou dizer o nome da música. Vamos ouvir.
O mundo me condena e ninguém tem pena, falando sempre mal do meu nome, deixando de saber se eu vou morrer de sede ou se eu vou morrer de fome. Mas a filosofia hoje me auxilia a viver indiferente assim, nesta prontidão sem fim, ou fingindo que sou rico pra ninguém zombar de mim. Não me incomodo que você me diga que a sociedade é minha inimiga, pois cantando neste mundo vivo escravo do meu samba, muito embora vagabundo. Quanto a você, da aristocracia, que tem dinheiro mas não compra alegria, há de viver eternamente sendo escrava dessa gente que cultiva a hipocrisia.
Mas a filosofia hoje me auxilia.
Pois é, né? Pensar que a gente teve no desgoverno daquela figura lamentável um ministro da educação que disse que filosofia é coisa de quem não tem o que fazer. Não foi exatamente isso que ele disse coisa muito pior. Né, que as escolas não deveriam ensinar filosofia, que filosofia é isso e é aquilo, só pode sair da boca de um mentecapto, uma besteira dessas. Filosofia, a palavra filosofia é todinha grega, não é? E ela significa literalmente, né, amigo do saber, que gosta do saber, né? É aquele que se dedica, que tem amor pelo conhecimento, né? E a filosofia é justamente o objeto de estudo e de ensino do Platão, né? Do filósofo Platão, que, direto ou indiretamente, tem a ver com o surgimento da palavra academia, né? E nessa canção, que é do, agora eu posso dizer, Noel Rosa e André Filho. André Filho, para quem não sabe, é o autor da canção Sozinho, Sem Parceiro, Cidade Maravilhosa, que é perto de onde estão as nossas queridas Janaína e Tatiana Vasconcelos. Se continuar na estrada aí na Rio Santos, vão chegar à Cidade Maravilhosa. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Essa canção é de André Filho, que é parceiro do Noel nessa música Filosofia, que o Chico Buarque gravou em 1974 num disco chamado Sinal Fechado. O Chico Buarque, cansado de ser censurado, naquela época existia censura prévia, as músicas tinham que ir para a censura, para o idiota lá dizer sim ou não, liberar ou não liberar, ou pior do que isso, fazer um garrancho que não se sabia onde começava e onde terminava, qual era a parte proibida, qual não era. E o Chico Buarque resolveu gravar um disco como cantor. Sinal Fechado, nome bem sugestivo, era o nome de uma música do Paulinho da Viola, que ele grava nesse disco, e a única composição dele, ele fez com o pseudônimo de Julinho da Adelaide, e os idiotas da censura, burros, engoliram, né? E ficaram pé da vida quando descobriram que o Julinho da Adelaide era simplesmente o Chico Buarque. A canção Acorda Amor, que é genial. Então, filosofia, academia, tudo isso tem a ver com a Grécia, né? Tem a ver com Academo, esse herói grego, tem a ver com Platão, tem a ver com o saber, com aquilo que faz a gente crescer, aquilo que faz a gente evoluir. É isso.
Nosso ouvinte Joel está aqui falando que escola de samba também tem várias com o nome de acadêmicos. Por quê? Porque é uma escola, né?
É uma escola. É uma escola. E, em suma, é todo tipo de escola, né? Todo tipo de escola pode ser. A primeira definição de academia no WISE é escola filosófica de Platão, depois escola de qualquer filósofo, depois escola de ensino superior, faculdade, universidade e, por fim, tudo, né, que diz respeito ao ensino. E existe a Academia Brasileira de Letras, né, e tantas outras academias, né, de diversos saberes, né? Então, diversos ramos do saber, academia disso, academia daquilo, né? Então, é isso, a gloriosa filosofia, a gloriosa academia. Lá em Firenze, na Itália, existe um museu, um dos tantos museus maravilhosos que existem lá, L'Accademia, que, como você sabe, os fiorentinos têm uma pronúncia particular para o C, né? Eles falam o C quase como um H aspirado, carne, que em italiano é carne, eles dizem la carne, carne. Então você pergunta onde fica l'Accademia. Ah, sim, l'Accademia. Não sei se você andou por lá, querida Nadédia, e é assim que a coisa funciona naquela cidade, absurdamente bonita, linda de matar. Tá, um dos lugares mais bonitos do planeta. E lá está Il Davide, né? A maravilhosa escultura de Davide. É isso.
Muito bom. Se você tem perguntas para o professor Pasquale, você pode mandar, viu? A Nossa Língua, tudo junto sem acento, @cbn.com.br. Bom fim de semana, professor. Um beijo. Até segunda.
Divirtam-se por aí. Vocês,
espero,
beijo para todo mundo, beijo para a Nadédia, para a Janaína, para você, Tati, para os ouvintes. Até segunda.
4 horas, 18 minutos agora. Vamos até Paraty. Já estamos em Paraty, mas vamos até Paraty com a Amanda Mazei, que tem informação ao vivo para a gente. Boa tarde, Amanda.
Boa tarde, Nadédia. Pois é, a Festa Literária Internacional de Paraty entrou ali no terceiro dia e a lotação da cidade tem gerado alguns problemas. O Centro Histórico de Paraty voltou a ter uma queda de energia nesta sexta-feira. O episódio foi rápido.
Não, a gente está com um probleminha na comunicação com a Amanda Mazei e a gente vai tentar restabelecer em melhores condições para ela trazer para a gente as informações sobre essa falta de energia em Paraty. Enquanto isso, você fica com as notícias da sua região. São 4h18.
Estúdio CBN.
Alguns caminhos não existem para serem seguidos. Eles existem para serem conquistados.
Chegou o novo Getur T2 4x4. A força da tração nas quatro rodas e robustez que inspira confiança e a liberdade para explorar novos destinos, dentro e fora do asfalto. Porque a aventura não aceita limites. Ela pede coragem para ir além. Venha conhecer de perto o lançamento oficial na Getur Primavia, no dia 25 de julho. Novo Getur T2 4x4. Desperte para novas aventuras. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Agora em Brasília, 4 horas 19 minutos, estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal. O Tribunal de Justiça do DF acolheu parcialmente o recurso de apelação apresentado pelo condomínio RK, localizado em Sobradinho, contra uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do DF, que alegava que o condomínio foi implantado de forma irregular na área de proteção ambiental do Rio São Bartolomeu, provocando danos ambientais e urbanísticos. Em primeira instância, vamos lembrar, a justiça havia determinado a demolição de todas as edificações, a recuperação integral da área degradada e o pagamento de indenização de R$ 22 milhões, valor que atualizado ultrapassava R$ 220 milhões, além da imposição de multas. Ao julgar as apelações apresentadas pelo condomínio RK, a justiça considerou que a ocupação consolidada ao longo de mais de 3 décadas